Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast dos dois. E nesta semana, Cristiano Silva, um convidado daqueles, hein?
Peso pesado.
Peso pesado.
Peso pesado. Embora tenha um corpo de bailarino espanhol.
Tá estendendo o tapete vermelho para ele?
Não, não. Eu não posso estender o tapete vermelho. Eu vou estender o tapete do mundo. Porque Rodrigo Caetano, ele é um cidadão do mundo.
É verdade.
Que prazer em tê-lo aqui no dos dois, Rodrigo.
Bom, o prazer é todo meu, Cristiano, Geison.
Obrigado, Rodrigo.
Antes mesmo de participar, né, parabenizar vocês, porque eu pude acompanhar e como vocês desenvolveram esse projeto. E tão rapidamente aí já com sucesso enorme. Pelos convidados que vocês já tiveram, né?
Pô.
Que muitos deles meus amigos, inclusive.
O Lisca chegou lá em Minas, lá andou falando um negócio então, do Cuca. Chegou a ver o do Lisca?
Claro que sim. Então, assim, cara, mérito... Né, de vocês do projeto, mas muito, muito na minha visão, por conta justamente da credibilidade de ambos.
Obrigado.
Né, nesse nosso meio aí que está cada vez mais difícil.
Então,
parabéns mesmo e obrigado pelo convite.
Obrigado,
nós que
Rodrigo.
Nós que agradecemos. O Lisca veio aqui e foi um negócio, né? Lá em Minas os caras nos ligavam.
Exato.
O Lisca falou do quê? Do Cuca lá e o Cuca, agora o Cuca voltou, rapaz.
Não, o Lisca disse aqui onde você está sentado. Que o Cuca teria confidenciado para ele que saiu do Atlético.
Porque não tinha como manter.
Porque bateu no teto das conquistas e não tinha como manter, precisava respirar.
O Lisca disse, um ano, mas o Cuca disse para o Lisca que era muito difícil manter.
O alto nível que ele deixou.
O ano.
Que saiu para respirar.
Mas, assim, esse diagnóstico dele, essa visão, ela não está equivocada, né? Porque... Onde você tem um ano que ganha praticamente tudo. E, na verdade, o ano de 2021, o que nós não ganhamos no Galo, nós fomos eliminados sem perder. Foi a Libertadores. Né? A gente foi eliminado assim, de forma invicta, né? Ainda no saldo qualificado. E todas as demais competições nós ganhamos. Então é natural que esse desafio seja muito maior. Mas, bom, o Cuca saiu por uma questão pessoal dele.
Sim.
Né? E que bom, né, que passados sete meses isso, ele aceitou novamente um convite para voltar para o Galo. E aí, na visão dele, ele mesmo disse na sua apresentação que ele se via capaz para retomar essa sede de vitórias, até mesmo porque o Galo de 2022 ganhou 2 títulos e foi eliminado da Copa do Brasil. É o que existe nesse momento, né? A eliminação da Copa do Brasil para o Flamengo, e título da Supercopa do Brasil e título do Campeonato Mineiro. Então, quer dizer, o Galo segue trilhando aí o seu caminho de conquistas e a gente tem muita expectativa que, seja na Libertadores ou seja no Campeonato Brasileiro, a gente consiga conquistar mais um título.
Só para entender, então, o que aconteceu com o Turco? Por que o negócio não fechou, não deu certo?
Não, mas eu não vejo assim, gente, como não tenha dado certo. A verdade é que realmente existe numa equipe campeã uma cobrança excessiva. Eu tenho dito já e repetido várias vezes de que às vezes o fato de você conquistar passa uma mensagem equivocada, como se o clube como um todo estivesse totalmente preparado para se manter no topo. Não, nós temos muita coisa para ajustar no Galo. É muita coisa. Reequilíbrio financeiro, principalmente, capacidade de investimento, melhoria na infraestrutura física, temos coisas a melhorar. E aí quando você ganha, às vezes, passa essa mensagem. E aí o nível de exigência é muito elevado. O Turco saiu com 5 derrotas no ano, né? Com um aproveitamento de quase 70%, e na minha visão ele colaborou sim. Mas o externo, muitas das vezes, determina ou inviabiliza a continuidade. Lamentavelmente. Ainda no nosso país as coisas, muitas vezes... elas se tornam insustentáveis por conta disso. E também, né, houve uma queda de rendimento da equipe, principalmente nos últimos jogos. A eliminação da Copa do Brasil ficou muito latente assim, no pensamento de todo mundo e a gente entendeu, em conjunto, toda a diretoria, que seria um momento realmente de uma troca E depois nós buscamos o Cuca, né? Porque para que nós falássemos de qualquer outro nome, sim, somente depois de fazer a consulta no Cuca, ele atendeu ao nosso chamado.
O Cuca foi o único nome?
O único, único que nós ligamos. Porque assim, Cristiano, para que pudéssemos pensar em uma outra alternativa, tínhamos que ter o sim ou não do Cuca. Por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo que a gente sabia que ele tinha feito de opção pessoal. Então a ideia era justamente essa. Olha, se 7 meses resolvi aqui o que tinha que resolver, estou preparado para voltar. E a identificação dele com o Galo é muito, muito grande. E eu, em um dia, isso durou um dia de muita conversa com ele, com seu agente, e ele confirmou o retorno.
Renato nunca teve nos planos?
Nunca ligamos para o Renato, nem tampouco para outro técnico.
E até antes, né, do Turco, porque eu lembro que se falava muito lá em não, Minas, olha o Renato.
Mas não, foi muito... Nunca fizemos contato, sim, posso te afirmar que eu particularmente, sim, nunca, pessoalmente, nunca fiz esse contato. O nome do Renato, ele surgiu mesmo, foi ainda na época que ele estava aqui no Grêmio, quando ainda o Sampaoli estava por sair, uhum, né, que aí tinha o Cuca e o Renato como os nomes, os alvos, né? E aí o Cuca foi convidado, aceitou.
Ô Rodrigo, como é que funciona agora para um executivo de futebol? Troca o técnico, como é que funciona a escolha do novo técnico? Ela se baseia em quem está livre no mercado ou ela se baseia naquilo que os jogadores que têm no grupo em relação à característica de jogo? Como é que funciona isso?
Bom, Cristiano, primeiro que assim, quando... se faz ou se toma a decisão da troca de um treinador, ela também carrega um insucesso do executivo, né? Do diretor, do presidente, de todos, né? Porque para muitos, a troca de treinador é uma solução, né, de transferir essa responsabilidade. Eu penso totalmente ao contrário, porque antes disso foi feito um convite à apresentação de um projeto para o treinador que lá estava, né? Quando você tem que trocar, eu acho que vai um pouquinho, aliás, muito da nossa responsabilidade. Mas, infelizmente, no futebol você tem que tomar decisão, né? Pior do que, às vezes, o resultado é você não tomar a decisão, não identificar o momento dessa troca. Depois disso, é uma série de fatores. Você tem que analisar o que você tem de elenco. Você vai ter capacidade de investimento ou não. Em que momento do ano? Isso é muito importante. E o perfil, né, desse treinador, o modelo de jogo dele. E, por isso, tudo acabou convergindo para nós direcionarmos todos os nossos esforços no Cuca. Já conhecia, boa base do elenco, conhece o clube, assim, de fácil adaptação, né? Imagine se nós trouxéssemos novamente, vamos lá, um treinador estrangeiro, faltando três meses e meio para acabar o ano, porque é isso que falta.
Não, mas eu te pergunto, não necessariamente nesse caso que aconteceu com o Atlético, mas vamos lá. Abertura de temporada mudou, como é que funciona? Olha, eu tenho jogadores com características específicas, eu preciso de um... Como é que funciona essa elaboração?
Foi o que nós fizemos na escolha. Primeiro que nós não esperávamos pela saída do Cuca na época, né? E depois disso nós fizemos um levantamento, foram 6 nomes, fizemos muitas reuniões e entrevistas com esses 6 nomes, alguns... ficaram inviabilizados justamente pelas exigências.
Só para não perder, 6 nomes antes da contratação do Turco.
Do Turco.
No início do ano.
Saiu o Cuca.
Saiu o Cuca, perfeito. Só para não perder.
Cada um com característica, então até para você entender o que ele pensava, né, de jogo, o que ele conhecia do nosso elenco, o que ele vislumbrava como necessidade. E outras exigências que para nós era condição, ou seja... Alguns deles fizeram exigência de vir com 8, 9 integrantes e no nosso entendimento do Atlético, nós pensávamos que não, que a nossa comissão técnica permanente tem um papel fundamental, ela é realmente um backup importante dos saberes do clube, das informações, né? E aí vai alguns que vocês conhecem, como Cristiano Nunes, como Rogério Maia, enfim...
Grandes profissionais. Cristiano Nunes, preparador físico, Rogério Maia, treinador de goleiros, Lucas Gonçalves,
do Acelebramento, Éder Aleixo.
Então, assim, ponta esquerda, bom de bola.
No nosso entendimento, o clube ele precisa ter esse núcleo de informação. Não é simplesmente você ter as informações essas depositadas ali no hardware do clube, ou, enfim... Não funciona apenas a tecnologia. Nós acreditamos nas informações humanas. Isso é, entendeu? Isso. Naquilo que é de capital humano que o clube tem. E essas pessoas representam isso. Então nós fomos em alguns técnicos que falaram, não, eu vou com a minha turma, são 8, 9, não quero ninguém próximo. Bom, já não vem, né? Já não chega assim.
Então o Atlético, quando vai buscar um técnico...
Eu tô te usando como exemplo o que aconteceu naquela virada.
Sim, por quê? Sai Cuca antes do Turco.
Por quê? Porque esses profissionais que nós citamos aqui, que falamos, foram campeões ano passado de tudo. E isso... No nosso entendimento também, ele diminui essa distância de adaptação de quem está chegando. Mas respeito quem diz o contrário. Ou seja, não, eu quero levar 8, 9 para diminuir a distância, porque esses profissionais que me acompanham sabem o meu método de trabalhar, eu já ouvi isso de treinadores, sabem o meu método de trabalhar, e mais rapidamente eu consigo aplicar esse método. Ok, tá tudo certo.
Perfeito.
Cada clube... defende o seu modelo.
Mas o Atlético permite que um novo técnico, independente do nome, venha com 2 auxiliares?
Vai depender. Nós, o Turco, veio ele mais 3.
Uhum.
Certo? 2 assistentes de campo e 1 assistente de preparação física. Né? Já o Cuca, obviamente, veio ele mais 2. Ou seja, o retorno do Cuca impactou nada.
Deve ser o Cuquinha.
O Cuquinha e o Eudes, que já o acompanham durante tempo. Mas ele já tinha trabalhado com o Cristiano, já tinha trabalhado com o Lucas. Ou seja... A parte,
em casa.
Parte toda de performance, preparação física, departamento médico, tudo se manteve. Porque a gente acredita nesse modelo, na consolidação desse modelo. Porque penso eu que a vinda de um profissional, nós estamos para receber ele, aportar nele todas as informações para a melhor tomada de decisão dele. Bom, tem clubes que entendem diferente, que a vinda de um treinador novo e sua comissão técnica vem a ensinar o clube ou passar toda uma metodologia que talvez o clube não tenha. Eu acredito nessa integração, entendeu? Eu acredito nessa ida, sim, e vinda de informação.
Pode falar pra gente quais foram os outros técnicos além do Turco?
Não, porque não estiveram.
Ah, não tem problema, não, a gente não
muitos
se importa.
Muitos estrangeiros? Não.
Alguns estrangeiros, sim.
Uhum. Mas isso é importante. Porque a gente viu uma levada muito grande de técnicos estrangeiros chegando.
Uhum.
E agora, Rodrigo, a gente está observando...
Que os caras estão indo embora.
O Atlético, uhum, né, não continuou com o Turco. Aí o Inter foi lá, Mano Menezes. Pô, tá tendo resultado com o Mano Menezes. O Atlético Paranaense, Felipão. Tá tendo resultado com o Felipão. São Paulo colocou o Rogério Ceni. No brasileiro tá ali, meio de tabela, mas na Sul-Americana tá vivo. Eu não sei se os nossos técnicos estão entendendo a necessidade deles de uma mudança... Ou daqui a pouco...
Tomaram uma luz alta.
Não, assim... Eu penso que nós sempre tivemos grandes treinadores.
Com certeza.
Nós tivemos aí, nos últimos anos, também uma questão da entrada da academia, né? Eu falo da academia porque tem hoje a questão da licença dos treinadores. Então, fez com que muitos estudassem e revissem os seus conceitos. Mas nós esquecemos, às vezes, de um agente importante nessa história toda, que são os atletas. Então eu vejo isso como algo meio cíclico, assim. O clamor que se teve, a aceitação dos atletas para os treinadores estrangeiros durante algum tempo, eu acho que não é que prejudicou, mas ela atrapalhou um pouco a confirmação dos grandes técnicos brasileiros. Bom, passado esse período... Novamente os atletas brasileiros já têm uma nova aceitação pelos técnicos brasileiros. Observem para vocês verem se não. Então, assim, não nos esquecemos nunca. Porque a gente avalia o treinador, avalia o preparador físico, avalia o dirigente, avalia tudo. Mas os atletas também. Qual é o nível de entendimento deles, né, hoje? Ele está maior, então ele está mais exigente a novas metodologias. E eu acho que, assim... A vinda de técnicos estrangeiros colaborou com os técnicos brasileiros e o inverso também aconteceu. Porque quem foi, nós estamos falando aqui, quem foi campeão 2021 de todos os torneios nacionais?
O Abel?
Não,
não.
Cuca.
Ah, perdão, Cuca. Não, estou pensando no Palmeiras aqui.
E o Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores. Então, assim, quem foi os estaduais desse ano? Ah, teve o Turco aqui, o Abel lá, mas no Rio... Foi o O Abelão, né?
O Abelão, com o Fluminense.
Então, assim, observemos aqui as coisas, elas são cíclicas. E nós temos que também, como é que eu vou dizer, todos nós, né? Que fazer com que os atletas também ingressem nesse processo de avaliação, sabe? Mas senão fica muito, muito concentrado só no treinador.
Não te parece que Jorge Jesus vem pro Flamengo, aquele sucesso estrondoso, maravilhoso, e aí todo mundo, tem que ser técnico estrangeiro. Nem todo, com exceção do Abel Ferreira, nem todo mundo conseguiu esse...
Não, o Jorge Jesus agora foi eliminado na pré-Champions.
Claro que sim, e se você for ver, eu não tenho de cabeça aqui os números de quantos outros estiveram com passagens muito rápidas pelo futebol brasileiro depois do Jorge Jesus. Porque todo mundo queria... É aquela história, todo mundo quer...
Domenech Torran, o próprio Paulo Souza, agora os dois no Flamengo, aí o Vasco teve o português lá, o Ricardo Pinto.
Ricardo Sapinto.
O Atlético Paranaense teve um português também.
Tá indo lá longe.
Sport Recife.
E aqui?
Aí fora os sul-americanos aqui. O Miguel Ángel Ramírez.
Esqueci. O Diego Aguirre veio pra tapar o buraco. Já é
quase um brasileiro.
Medina.
O Curitiba tem um agora. Tem o paraguaio.
O Morigno.
O último estrangeiro que deu certo no Inter. Você está acompanhando dos dois? Deixa o teu comentário aqui, participa, né? Compartilha.
Daqui a pouco tem um...
Ah, tem um presente.
Uma novidade.
Segura. Esse aí é para os dois. O Eduardo, torcedor do Inter, já está colocando no chat. Pergunta do Cudê.
O Eduardo Cudê,
acho que foi o último estrangeiro que deu certo no Inter.
Ah, no Inter pode ser.
No Inter, tô
pode
falando
ser.
Do Inter.
Não, que eu acho que o Inter... último estrangeiro que deu certo, acho que foi o próprio
Turco. Porque a gente não teve...
A Supercopa do Brasil num grande jogo.
Contra o Flamengo. Mas é que o Inter, ele insistiu em técnicos estrangeiros. E o Cudê foi o único.
Eu acho assim, por isso que eu falei que é cíclico assim, eu acho que ele... independentemente da metodologia, da questão da academia, né, dos técnicos brasileiros, eu acho que também serviu para que todos víssemos que nós temos grandes treinadores brasileiros também.
Mas eu acho que eles tiveram que se reciclar também, né? Eles sentiram que o mercado... Opa, tem uns até com discurso conservador, olha, reserva de mercado.
Mas a concorrência, ela é saudável mesmo.
Né?
Isso é bom, isso eleva, né? Mas não, eu acho que os atletas hoje têm um papel fundamental. Eles clamam, eles necessitam realmente de bons treinamentos, eles exigem isso.
O jogador sabe na hora... Ah, esse cara aí não dá.
Entende ou não entende?
É assim...
Tu foi jogador também, né, Rodrigo?
Assim, você... O que que eu já vivi, assim? Muito lá atrás, quando ainda nós não tínhamos essa intensidade no futebol, assim, muita coisa, ela funcionava através da orientação apenas. Orientava, então tinha uma distância absurda entre os clubes, então os maiores talentos... com a melhor orientação, funcionava. Hoje, se você apenas orientar o atleta e não treiná-lo, não ir para o campo e não fizer as determinadas as atividades que tenham um fim, um objetivo, o jogador passa a não respeitar. É mais ou menos isso. Ele precisa crer que o que ele está fazendo no treino vai trazer resultado no jogo. E não apenas na orientação, não apenas, às vezes, no vídeo, no quadro, não. Ele quer ver no campo que o técnico está aplicando faz sentido na hora do jogo. Ele se sente seguro e ele passa a crer e comprar a ideia do treinador.
Confiança.
Exatamente.
Ô, Rodrigo, olha, eu não escondo toda vez que eu falo na Guaí, para mim você é o melhor executivo de futebol do Brasil.
Obrigado,
não
meu camarada.
Não tem problema em dizer isso. Eu acho que a gente tem que enaltecer os melhores.
Tu é amigo dele, é por isso que tu fala.
Eu tenho uma boa relação com o Rodrigo.
Não, graças a Deus, né,
senhor? É amigo, muito não tempo, vale.
Desde
não
a
vale.
Época ele surgiu na base do Grêmio. Eu não o conhecia quando ele foi lá pro Pedras Brancas do Carpegiani.
Foi o RS primeiro.
RS, era bom. Pedras Brancas?
Depois, primeiro, né, e aqui, aproveitando, eu sou você eternamente grato ao Carpegiani e ao Valdir, né, o Foguinho, que era um
Foguinho.
Sócio. Do RS Futebol, que foi um grande projeto, que deu certo.
Quantos anos tu tinha ali?
Eu parei de jogar com 33 para 34, Cristiano. E aí, na verdade, eles me pararam, né? Eles
falaram, vamos falar sobre isso aí.
Eles me pararam e aí vem trabalhar conosco. O Paulo ia treinar a seleção do Kuwait. E aí queria que eu estivesse no projeto dele. Aí parei depois disso, já no dia seguinte.
Como executivo.
É, eu era superintendente do RS na época. Mas assim, aprendendo. Aí terminei minha faculdade, fui me especializar, fiz MBA. E aí em 2005, quando aí o presidente Paulo Odone assumiu o Grêmio, através do Paulo Pelaipe, que tinha o saudoso Marcos Capini, o conselho todo de administração do Grêmio na época. Mas...
até o Carioca, Alfredo Oliveira.
Sim, o saudoso Alfredo Oliveira, mas os que escusavam mais, né, da base, mais assim o Pelaipe, o Scapini, entendeu? E aí acabaram me entrevistando e eu retornei ao Grêmio, né? Já que eu tinha sido atleta durante muito tempo.
Por que te pararam? Porque tu era jogador do Brasil de Farroupilha, se eu não me enganado.
É, na época eu já tava, eu tinha jogado no São José aqui, com o Chico e tudo. Mas lá em 97. Que aí eu tive a lesão.
Negociado com Compostela,
da Espanha.
O jogo foi no Beira-Rio, né?
Beira-Rio.
Fernando, volante do Inter.
Sim, e aí, né, acabei fraturando. Ali, Cristiano, assim, me fez pensar no pós-carreira. Mas mesmo assim, eu joguei até 2003.
Ali tinha quantos anos?
Eu tinha 27, né? Sou de 70.
27, ia ser a tua passagem para a Europa.
Não, ia ser um feito inédito, porque eu tava aqui no interior, né?
E aí... como é que quando deu a fratura no tornozelo?
Cara, assim, fiquei 8 meses. O Grêmio me ajudou muito ainda. Eu lembro que foi o presidente Cacalo, eu chegando no pronto-socorro para fazer uma cirurgia. E ele tinha mandado até o doutor Zanini. O
João Zanini.
É, e da época quem me operou foi o João Gomes e o Marchek. E ele disse, olha... se precisar do Grêmio para toda a recuperação. Fiquei 7 meses no Grêmio, indo todos os dias com a fisioterapia lá para recuperar.
Como é que surgiu para a bola?
Tentando achar aqui no YouTube o lance. Eu acho que tem lance.
E uma coisa que aconteceu legal esse ano, viu? É. Porque o Galo foi jogar em Uberlândia e eu já, obviamente, outras vezes eu falei com o Fernando. E fomos jogar em Uberlândia pelo Campeonato Mineiro, e o Fernando é de lá. Eu procurei ele, liguei tudo, ele não pôde ir no estádio, enfim. Agora, um mês e pouquinho atrás, ele foi lá na Cidade do Galo, né, no CT, como é nosso CT que é chamado. Foi lá me fazer uma visita e tudo. E aí já...
ficou tudo de boa?
Sempre foi. Porque...
ele foi maldoso, não? No teu entender?
Não, assim... eu não vi que ele estava chegando também, minha perna estava presa. Se eu tivesse visto, talvez tivesse pulado, enfim... mas uma coisa que poucos sabem também é que eu tinha jogado com o Fernando em 92 e 93 no Mogi Mirim. Ele era o capitão do Mogi, do Carrossel Caipira.
Do Carrossel Caipira.
Do Ivaldo, do Valber, do Leto, dessa turma. Então nós jogamos juntos lá 2 anos.
Do como é que é? O Barros?
O Dr. Wilson de Barros.
Wilson de Barros.
É. Não achei.
Jorge Machado era parceiro dele lá.
Era muito. Acho que até é compadre do seu Wilson. Isso mesmo. E aí eu já conhecia ele, né? Foi um lance... o Fernando sempre foi um cara viril, né? Assim, de muita...
sim.
Ninguém entra pra machucar alguém. Não acredito nisso.
Ah, Caetano, não acredito nisso, não. Já viu os caras meio...
não, mas é... com a intenção de lesão, não, Cristiano. O cara pode ser um pouco mais duro, outro menos.
Libertadores, Flamengo, Cobrelou, o Carpegiani lá. Só dá um soco na cara do...
é, mas aí nós estamos... muito lá atrás, né? Teve Grêmio e Estudiantes naquela época.
É, né?
Mas aqui no futebol brasileiro, entre um e outro, não... enfim. E aí, minha perna estava presa e aconteceu. Mas ali me despertou esse como é que eu vou te dizer assim, essa ideia. O que fazer depois, né? E aí...
mas antes da gente chegar no que fazer depois, como é que tu entrou no futebol?
Cara, assim...
lá de Santo Antônio da Patrulha, como é que foi?
Então, eu tinha... na verdade, minha família... eu sempre de garoto, 5, 6, 7, 8 anos, sempre gostei muito de jogar, vivia para isso. Naquela época, graças a Deus, não tínhamos o que hoje os meus filhos têm, né? Que é esse negócio de videogame,
celulares,
smartphone, essas coisas todas. Então,
e a violência era outra também, né? Hoje, para mandar um guri de 5, 6 na padaria, tu pensa 25 anos.
Mas na época, Cristiano, nosso maior hobby era jogar bola. Qualquer esquina tinha, ainda mais no interior, ainda mais em Santo Antônio.
Goleirinha, tijolo...
E o meu pai sempre foi um grande incentivador. E aí, com 10 anos de idade, o meu pai e mais 3 outros pais de garotos de Santo Antônio, assim, vamos botar os nossos filhos na escolinha do Grêmio, que era um, tipo assim...
Um núcleo lá de Santo Antônio?
Não, pra vir aqui, Porto Alegre. Porto Alegre. Vinha nos sábados, eles se dividiam os carros, enfim, e aí no sábado, e aí o tempo foi passando.
Treinava no Cristal lá?
Não.
Ou já era outro?
Não, treinava ali no chamado... Como é que chamava lá atrás?
No Carecão?
No Carecão.
E o atrás Olímpico ali, sim, no Carecão.
Sim, sem dúvida, ali no Carecão. Que não tinha iluminação, não tinha nada. Então, ali era, acabou...
Só de dia mesmo.
É. E aí acabou que fui para a seleção do torneio. Aí o que éramos 4 viraram 2. E daqui mais 2 anos ficou só eu. E aí meu pai falou assim... Eu com 13 anos, que é que sou de fevereiro, com 13 anos ele falou... Olha, agora não dá para bancar. E tu vai ter que... Se quiser, tu vai ter que ir para Porto Alegre.
E acho que aqui é tu, né?
Sim, aí era eu.
Ô Gui, vou te mandar o link, tu coloca aqui no telão. Assim, aqui não, assim, é assim, a gente vai fazendo. Eu só vai colocando lá. Eu procurei. Não foi Brasil... esse da lesão.
Não, foi no, na fase seguinte. Essa aí o Brasil classificou ganhando do Inter no Beira-Rio.
Vou mandar o link.
A gente faz uma força, faz um convidado de luxo, tu quer mostrar o lance da lesão.
Não, a gente mostra tudo aqui.
Não tô te entendendo.
Mas só pra concluir. E foi um negócio assim, eu com 13 anos, cara, saindo de Santo Antônio da Patrulha, num...
E tu vem pra morar na caverna do Olímpico ali.
Aí olha só, eu estudava numa escola pública em Santo Antônio e, claro, eu tinha parentes aqui em Porto Alegre. Ah, então isso me facilitou, ajudou, me ajudou demais. Aí eu fiquei um tempo com esses meus tios aqui. Aí depois, né, já veio mais pessoas estudar em Porto Alegre, já acabou dividindo com mais, mas eu 13 para 14 anos. Então eu fiquei, como é que eu vou te dizer, muito pouco tempo no Grêmio, mesmo assim na chamada caverna.
Na caverna.
Não, porque aí eu ficava na casa dos meus tios, era muito novo, 13 anos. E saindo de uma escola pública, aí meu pai tinha estudado em colégio marista e disse, não, olha, os maristas lá da minha época e tal, estão tudo no colégio Rosário, vai fazer um teste lá. E fui fazer um teste para entrar no colégio Rosário e consegui também.
Porra, então, isso saiu de uma escola pública pro Rosário, esse é um salto...
É verdade.
Não, ótimo.
De qualidade.
E saí...
E a exigência do Rosário é maior também, né?
Mas me fez um bem danado lá.
Tu sai do média 5, aqui tem que passar com média 7.
E outra coisa que foi muito bacana nesse período de Rosário foram os amigos que eu fiz, que alguns eu tenho até hoje. E principalmente o futsal do Rosário, que é uma coisa que me guarda, que tinha muito forte.
Tu saiu do basicão, foi pra alta sociedade de Porto Alegre, com o Rosário ali.
Exatamente.
Tu deve ter muito amigo médico, advogado, muito. Juiz, bacharel, não sei o quê, não sei o quê.
E...
Olha aí, ó. Ó no telão.
Calma. Você trouxe o volume.
Esse ali fez gol, foi tu? Não. Eu sou lá, eu sou... Tem outro sempre aí. Mas se passar pra frente, esse vai ali? Ter bastante... imagem melhor, lá na frente. Vai isso passando. Aí é da base do Grêmio.
Isso é base do Grêmio?
É. Aí já é no... Isso é Juventude, ó.
É, Juventude. Abrindo
a Juventude direita. Penharol. Que em 96...
Uma base do Juventude?
Não.
Não, profissional.
96. Tive no Juventude, ainda Parmalat, é no Náutico.
Olha aí, ó. Rodrigo Caetano, pra quem não conheceu, o executivo de...
Explica quem é o Rodrigo Caetano, eu tô vendo.
Esse gol aí, o falecido e saudoso Cláudio Millar, do Brasil, jogava comigo. Ele que fez esse gol.
Tu que deu assistência?
Aham.
Deu assistência?
Aí era...
Olha aí, aqui...
Batendo escanteio.
Bateu escanteio.
Tem uns golzinhos aí também.
Não, tem, eu vi passando ali que tem gol de falta.
É que aí tem lances, né? E gols, entendeu?
É
isso.
Esse é tu desarmando, carregando a bola. Tu abriu aqui ou tu pegou aqui?
Não, abri, pô. Eu sou o canhoto.
Tá, D'Alessandro.
Enganava um pouquinho, né?
Ah, canhoto. Bom. Opa.
Aí, não, é que é o que recebe.
O que recebe.
Era no
que
Náutico.
Que ele vai fazer?
No Náutico, hein? Náutico Sport.
Passou perto?
Aí. Lá eu joguei nos dois.
Jogou nos dois?
No Sport, aí é Náutico e no Sport, entendeu?
Ô, louco. Rodrigo Gaetano, perna esquerda. Aí é Náutico.
Náutico.
Os uniformes vermelhos no Náutico.
Nos dois aí. Pô, buscaram bastante lance aí.
Tem um compilado aí de lances de Rodrigo Gaetano.
Aí já aqui no Rio Grande do Sul... Eu passei pela avenida, é um gol olímpico aí, meu e do goleiro, né? Um pouquinho pra dentro. Mais outros gols aí.
Não sente saudade, Rodrigo?
Sinto, mas sabe que... Poxa, as lesões, elas me atrapalharam bastante. Mas...
Porra, esse gol é teu aí.
Opa.
Olha!
Mas uma das coisas, eu costumo dizer que depois eu... Quando eu vim jogar no... Quando eu vim trabalhar no Internacional, aí nós tínhamos uma turma que jogava uma... Assim, jogava uma peladinha. Sim, e tal.
Batia uma bola.
Poxa, aí eu acabei que... Aí já era no Deportivo Táchira, da Venezuela, que eu também tive...
Tu jogou no Táchira?
Joguei no Táchira.
Que ano jogou lá?
Isso aí foi 2001.
Caramba, não sabia dessa. Rodrigo Betano jogou no Deportivo Táchira, cara, da Venezuela.
Isso foi tua experiência internacional?
Foi. Aqui não deu pra ser na
Na Espanha?
Na Espanha foi aí, ó.
Ah, e pós-lesão.
Sim.
Pós-lesão.
Eu tive 97 aí já.
97 lesão, é.
Tá aí certo. Já era... 2001. Eu tava com menos cabelo e tal, mas quando eu vim aí...
Caramba, hein?
Foi uma bucha toda.
Batia de longe.
Aí, poxa, cara, fui jogar a bola e rompi o tendão de Aquiles, cara.
Aqui no Inter? Na peladinha?
Ah, eu lembro. Tu ficou tempo imobilizado.
Fui acusado por um árbitro que eu usei uma vez a muleta pra tentar agredi-lo.
Árbitro, vamos
e era o Ricardo Marques.
Ah, Ricardo Marques.
Aí eu chego em Minas.
Olha aí.
Chego em BH, um dos jogos do Ricardo. Eu falei, Ricardo, cara, e eu fui absolvido daquele.
Eu lembro que deu tumulto.
Eu normalmente arrumava tumulto, mas nem sempre a culpa era minha.
Não.
E aí, Ricardo, aqui, você lembra aquela vez, cara, como que eu ia fazer pra andar? E aí você disse pra mim que eu tava usando um instrumento pra te agredir, eu tava de muleta. E aí ficou na boa, hoje...
Ex-árbitro hoje, Ricardo.
Hoje ele tá na comissão de arbitragem.
O que não deixa de ser um risco, mas ele tá lá.
Tá,
né?
Mas
tá lá.
O Rodrigo tava na caverna lá, falando da base do Grêmio, aí subiu...
Então, aí fiquei no Grêmio até os meus... 21 anos, né?
Jogou no profissional?
Joguei poucos jogos, mas joguei.
Quem era o teu técnico
primeiro,
que te chamou ali?
Não, quem me subiu primeiro foi o Evaristo Macedo, ainda em 90, com a idade de júnior. Aí nesse meio tempo, né, pra fazer um parênteses, quando eu tinha 17 anos, meu pai acabou falecendo, novo ainda, tinha 42 anos.
Putz.
E aí foi uma dificuldade grande, porque você fica naquela, o que eu vou fazer? Sigo aqui. E aí minha família, graças a Deus, me apoiou, né, porque tem a minha mãe viúva até hoje e um irmão só mais novo, que mora em Santo Antônio. E aí eu toquei minha vida, o Evaristo me subiu, passei por Cláudio Duarte no profissional, peguei ainda o seu Dino Sani, mas quem me pôs para jogar de titular mesmo foi outro saudoso, Valdir Espinosa.
Valdir Espinosa.
Né? Te botou de titular.
Em alguns jogos. Na época foi um pouco o Gauchão, um pouco também um torneio que tinha antes, uma Copa que tinha antes do Gauchão na época. E aí não fui bem e fiquei mais um tempo no Grêmio. E em 1992 fui vendido para o Mogi Mirim, de São Paulo, né? Aí eu fiquei, foi que eu conheci o Fernando, o Valber, essa turma toda. Depois voltei ao Brasil de Farroupilha, 94, e eu perambulei.
Aí girou.
Perambulei.
Virou um cigano da bola.
Verdade. Que é muito diferente do que se vive hoje, né, Cristiano? Porque na época...
Contratos longos, né?
Naquela época, quando você conseguia...
Não, três meses.
Não, quando você conseguia um contrato de um ano, comemora.
Vá.
Comemora.
Os times mudavam todo o seu elenco de um ano para o outro?
Eu vou ser indiscreto agora.
Por favor.
Mas eu preciso.
Seja.
Tu fez mais dinheiro como executivo do que como jogador.
Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Não posso nem comparar.
Fernando, obrigado.
Não posso nem comparar a minha trajetória, né, como atleta. O que eu posso dizer para vocês é que ela me ajudou demais naquilo que eu faço hoje. Né,
agora entrando nesse gancho. Ah, machuquei, jogou mais um pouco, mas preciso virar executivo. Qual é o caminho que tu fez para virar executivo? Porque na época era algo muito novo.
Muito novo.
Muito novo.
Olha, assim, o que me levou a... Às vezes as pessoas perguntam, por que você não quis ser treinador? Ou
pois
coisa
é.
Mas... Eu sempre fui um dos líderes, independente das equipes com as quais eu passei. Né? Muitas delas eu sempre fui o capitão e tal. E me intrigava demais, me deixava muito desconfortável o fato da estrutura dos clubes terem, assim, terem...
Amadores. No bom sentido da palavra.
E uma morosidade na tomada de decisão, sabe? Então era assim, normalmente você tinha o treinador, comissão técnica, um supervisor para cuidar de coisas do dia a dia, e a tomada de decisão era de um presidente ou de um vice.
Quando tinha tempo de sair do seu escritório para aparecer no clube.
E acontecia muito disso.
Se teu telefone aí te falar, o executivo Rodrigo Caio, imagina o telefone ali.
E acontecia muito disso, de das vezes, cara, como líder do equipe, pô, tu fazia uma solicitação das vezes que eram as coisas simples, melhoria do material, a discussão de um prêmio, aquilo se arrastava, porque a tomada de decisão ela era concentrada em um dirigente estatutário, que não vivia o dia a dia do clube, enfim. Com isso, lá pelos anos 2000, veio a questão da Lei Pelé, com a sinalização de que ia ter que melhorar a infraestrutura de pessoas dos clubes.
Profissionalizar.
Exatamente. Bom, e a coisa... E aí começou essa questão de olha, aumentar as atribuições, ou melhorar as atribuições dos profissionais do futebol. Então, o supervisor ele já tomava um pouco mais de decisão, já se envolvia com outras situações, contratação, escolha de elenco. Falei, vou me especializar nisso, acho que tem um perfil. Foi aí que, conversando uma vez, porque antes de eu ser convidado pelo Carpegiani e pelo Foguinho, eu cheguei a jogar no RS durante 4, 5 meses, quando eu voltei lá do Confiança de Sergipe, que não podia jogar, não tinha mais competição, eles me convidaram para jogar e conhecer o projeto. E isso fez com que eles me conhecessem também. Julinho Camargo era o treinador, foi meu treinador.
Foi teu treinador, Julinho Camargo.
O William Thomas, que hoje está no Internacional, era o preparador físico.
Foi teu preparador físico.
Essa turma toda. Enfim. E aí o Paulo também, e o Foguinho disse, pô, eu achava que tinha um perfil. Eu voltei a jogar mais um gauchão. Pelo São José de Cachoeira, na época, que foi, depois do Cachoeira, meus últimos clubes, que eles me fizeram parar. E eles falaram, nós estamos aqui, nós precisamos de você e tal. E eu não podia estender mais minha carreira dentro do campo, já tinha, era muita lesão.
Mas aí tu sai direto de jogador pra executivo, sem nenhum curso?
Nada. No dia seguinte, eu já estava lá. O que eu retomei foi a minha faculdade de administração de empresas, que eu terminei na PUC. Então, todo o período do RS, eu estudava todas as noites, entendeu? Pra terminar. E aí foi quando eu tive o convite pro Grêmio, pra ser o gerente da base, o coordenador.
Isso é 2005.
2005.
É, final de 4, quando o Odone assumiu.
Isso.
Pra início de 5.
Ah, uma peladura que tava o Grêmio. Nossa. Na época. Série B, não? 2005.
Não, mas não era só isso. Série B. Não era só isso. Era de um histórico já, de pouco investimento na base.
E aí,
sim, só piorou.
Não, e aí em 2005, eu lembro que quando eu fui conhecer Eldorado, né? E eu tinha vindo do RS, que era uma espetacular estrutura pra época.
Era um galpão de costaneira, a guarita do guarda.
E eu falei, e assim, pô, foi um dia de chuva, assim, em janeiro.
Não conseguiu entrar?
Não, eu queria correr para algum canto que não tomasse chuva. Bah. Né? E não tinha. Aí falei, presidente, pelo amor de Deus, é isso mesmo? Ele falou, nós vamos ter que trabalhar muito. E foi. E posso te falar, assim, que muito foi feito, dos anos de 2005 até 2008, na base do Grêmio, de grandes gerações. Agora, por exemplo, um dos primeiros, na época, que subiu da base para o Lucas Leiva, né, que agora voltou. Um grande amigo, eu nunca deixei de manter
contato. Foi naquela época, exatamente.
Foi um dos primeiros que o Mano Menezes aproveitou.
Isso até te emociona, hein, Rodrigo?
Bastante. Mas foi muita coisa que a gente fez, mas muita coisa.
Aquele primeiro lance de arquibancada Eldorado foi da tua época, né?
Foi, nós inauguramos, né? Pavilhão, né?
É, eu lembro. Pô, cara, eu fiz muito treino lá. Era o galpãozinho de costaneira, quando tinha um churrasquinho lá embaixo de uma árvore.
É isso aí.
E as cadeirinhas de plástico pra ver o treino. Depois, quando eu vi, pô, um lance de arquibancada bacaninha
e,
já.
E só pra tu ter uma ideia, Cristiano. Na época do Valdir Espinosa, 1991... que eu estava no elenco profissional, nós fomos treinar lá em Eldorado, que ainda tinham aqueles 2, 3 campos ali na frente, que eram praticamente os mesmos de quando eu voltei em 2005.
Sim, mas é verdade. Entendeu? É.
Negócio inacreditável.
Era só uma área grande, bacana, mas que tinha que desbravar.
Exatamente. Então, assim, foi feito muita coisa, eu aprendi muito no RS, aprendi muito no Grêmio, sigo aprendendo até hoje, óbvio. E o ano que vem, basicamente, vão fazer 20 anos, né? Que eu deixei
de gestor. Mas aí tu sai do Grêmio, tu sai da base e vem pro profissional do Grêmio.
É, porque na época o executivo era o Mário, né? O Mário Sérgio também, saudoso, baita cara. E aí ficou aquela questão vaga ali. E aí eu lembro, né? Tinha o Pelaipe novamente, o Carioca, o doutor, que era o...
Renato Moreira?
Doutor Renato Moreira. E aí eles me colocaram no profissional, ó, você vai ser um aprendiz aqui, fica aqui conosco e tal.
Lá
e faz
do seu Berardi,
né? Exatamente, junto com o seu, outra grande figura. Poxa, que me ensinou muito. É, fazer aquilo, né? Profissional e base, mas um foco na base.
Tinha que voltar.
Mas assim, né? Aprendendo. E aí foi. Aí vai, né? Aprendendo, vai pegando espaço. E aí, já em 2008, quando terminou, acho que é o segundo mandato, né, do presidente Odone, aí eu tive um convite, tive alguns convites. Mas o do Vasco,
Né?
Foi o que me...
Com o
senhor
Cristiano Kehler, né? O
Cristiano foi depois.
Mas antes desse pulo pro Vasco, é Lucas Leiva, quem é que surge ali?
Ah, muita gente. Carlos Eduardo.
Lucas Leiva.
Né? Ih, Carlos Eduardo, Lucas Leiva, Léo, Felipe Mattioni, Douglas Costa,
é verdade.
Muita gente. William Magrão. William Magrão, Adilson, alemão. Daí teve Pico. Muitos
subiu, que muita gente jogaram.
Não tinha dinheiro para contratar.
É. Oh, Marcelo Groi e Cássio.
Aloysio
foi bandido.
É verdade.
Mas muita gente.
Muita gente, cara. Cássio foi vendido pro PSV dali.
Foi mesmo.
Aí no Vasco da Gama, meu. Tu chega lá, parada diferente. Rio e.
Presidente Roberto Dinamite, um cara que foi meu ídolo, né? Imagina.
Porra.
Mas assim, Xano, eu acho que. Eu tinha 38 anos, porra. Aliás, não tinha 38. Fiz 38 e fui. Tinha só um filho na época. E foi uma tomada de decisão meio que assim, corajosa demais, sabe?
Hoje o clube em crise, tu foi, né?
Sim, o Vasco tinha caído, né? Era Série B. Mas talvez tenha sido uma das grandes decisões, assim, da minha carreira, né? Assumir um desafio, porque lá realmente...
É muito complicado.
Eu não fui como um prata da casa, um cara forjado dentro do clube, como era no Grêmio.
Um estrangeiro.
Eu fui realmente contratado como profissional. Você tem que dar resultado. E foi um negócio espetacular o que eu vivi lá, né? Espetacular, porque fomos campeões da Série B, Dorival era o treinador, fomos semifinalistas da Copa do Brasil.
Copa do Brasil, exatamente.
Com o seu Gaciba.
Ixi, ó.
Já dizendo pra mim algumas vezes, eu errei contigo. Porque empatamos 1-1 no Maracanã com o Corinthians na Semi. E fomos pro Pacaembu num 0-0 no final do jogo. Teve um lance no meu centroavante, no Elton, uma puxada de camisa e ele segue o jogo.
Ah, favoreceram o Corinthians.
Agora tu jogou.
O que aconteceu? 0-0. Só que não era qualquer Corinthians. Era o Corinthians com o Ronaldo Fenômeno,
sim,
né?
Sim.
Que tinha que chegar, né?
2009, final com o Inter.
Exatamente.
Agora jogou a bola quicando pro
Cristiano. Aliás, nessa final, aquela que o Ronaldo bateu com a bola rolando no gol, não foi?
Que o Weber deu...
Tirou do mar, né? Ah, com o cartão amarelo.
Que o Weber deu cartão para os caras que estavam pendurados.
Aquela final era para estar o Vasco.
Ia ser Vasco e Inter. De repente ia ser mais parelho, ia ter arbitragem pesando pro Corinthians.
E foi 1-1 no Maracanã e 0-0 no Pacaembu, que ainda tinha o gol, né, o saldo qualificado.
Mas não é fácil ouvir o árbitro que chega pro cara e fala assim, bah, eu errei contigo.
Não, pô, mas foi mas ele errou dizendo, eu não vi. Tá tudo certo, não tinha VAR.
Hoje tá mais complicado, né?
Agora, depois disso, 2010 foi um ano meio que de transição, do Vasco voltando para a primeira divisão, antes de ser muito investimento, e um 2011 espetacular. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Único título da Copa do Brasil que tem. Vice-campeão brasileiro, também com uma trajetória do Corinthians.
Não. Rodrigo tá inventando isso. Vamos buscar no Google.
Não, é só uma coincidência.
E aí, busquem a pontuação. O Vasco teve dois clássicos com o Flamengo. Com dois pênaltis a favor do Vasco, assim, escandaloso, e foram dois empates.
Tá, mas o Rodrigo Caetano, agora tu... Não, só um pouquinho. Aí, vamos pular um pouco essa parte aí. Aí tu vem pro Inter em 2020. Inter contra o Corinthians. Sabia. Só que não favoreceu o Corinthians. Ali tu já tinha saído.
Já tinha saído.
Mas tu ia ser campeão brasileiro ali.
Ia ser campeão brasileiro.
Foi pênalti, não foi?
Poxa, se foi. E quem era o árbitro?
Wilton Pereira, agora vai pra Copa, por serviços prestados. Era o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro daquele jogo deu e mandou voltar.
Então vamos ir pra mais uma. Vamos atualizar mais ainda um pouquinho. Galo e Flamengo. O segundo jogo da Copa do Brasil. Quem era o árbitro?
Era o Wilton.
1-0 tava pro Flamengo. Só ele viu a bola entrar. Vocês não ouviram o áudio do VAR?
Aquela do...
Que o Bandeira corre.
Não, o Bandeira corre 4 segundos depois, Jason.
Sim.
E o VAR diz, inconclusivo. E o que, que ele diz? Então foi gol, né?
Ah. E aí ele apita, ele fez que nem ele fez com o Inter e Corinthians.
O que, que ele faz? Não, porque assim, conhecedor da regra, porque isso ele é muito conhecedor da regra.
Ele mata o VAR.
Ele tem que dar o gol para que, se o VAR não anular o gol, prevaleceu a interpretação de campo.
Sim.
E foi assim que nós fomos eliminados. Como o Galo jogou muito mal o jogo, isso passou batido.
Mas a bola entrou ou não?
Ninguém viu.
Mas é inconclusivo. Já viu alguém ser eliminado de alguma coisa, de algo que não se tem certeza? Isso aconteceu conosco.
Wilton Pereira Sampaio.
E favoreceu quem nessa oportunidade? A Flamengo. Flamengo.
Tivemos uma semana. No domingo, nosso gaúcho Daronco aqui.
Tá
só ele viu o Miranda tocar antes na bola e não o Hulk, que um pênalti contra o São Paulo. Na quarta teve o Wilton. E depois no outro domingo contra o Botafogo. Ainda bem que ganhamos o jogo lá no Goiás. Mas aos 45 do segundo tempo, o Klaus não consegue ver um pênalti. É chamado e ele fala, não foi pênalti do Ademir. O atleta se jogou. Pô, assim, o que eu penso de tudo isso? Nós estamos aqui, o Atlético, sofrendo.
Isso tudo com o VAR, hein?
Nós estamos sofrendo. Porque o ano passado criou-se essa história, esse factoide de que o Atlético teve 10 pênaltis no campeonato. Uhum. É verdade. Com o VAR. E que aquilo não podia. Era todos os nossos adversários reclamando sobre isso. E parece que agora nós temos que pagar uma conta que nós não devemos.
Mas assim, é sobre o Anderson Daronco, eu achei gravíssimo aquilo que aconteceu com o Hulk.
Bom, aí é um outro episódio que ele fala. O STJD agora, pelo que eu tenho acompanhado, vai solicitar que ele se pronuncie.
Ele tem que falar.
Os árbitros tinham que falar depois do jogo, né?
Mas eu vou dizer um negócio. O Daronco é um sujeito...
Não.
Sério.
Perfeito. Mas tá numa fase ruim.
Exatamente.
Tá numa fase ruim.
E o que, que eu penso assim... O VAR, ele veio para auxiliar, para ser para colaborar com os árbitros. Tem alguns árbitros que querem enfrentar o VAR.
É, um problema.
Entendeu? O VAR chama e o cara se sente desmoralizado pro VAR chamar.
Vale a decisão do campo.
E aí ele quer prevaleça dele. Pô, não é
só que o problema é o seletivo. Isso me incomoda muito. Por exemplo, o Gabigol chuta o Fernandinho. Aquilo é agressão.
Expulsão.
Aquilo é pra vermelho, sabe?
Você que... Eu vi que você vasculha tudo.
Vem aí.
Pega o lance do Hulk contra o Curitiba, o tweet do Gabigol, que ele fala, se fosse comigo eu ia sair preso, não sei o quê.
Ah.
Hulk contra o número 8, que é o William Farias.
Pode ser.
Tá? Naquele jogo. E aí agora, o lance dele foi igual ou pior. O Hulk calou-se, quieto, podia dizer a mesma coisa. O STJD fez o quê? Denunciou o Hulk. O Hulk foi julgado por aquele lance. Que tomou amarelo. Foi julgado. Absolvido. Eles recorreram. E ele foi absolvido de novo. Depois eu te envio porque eu tenho isso aí também.
O Rodrigo...
O lance tá aqui.
O do Hulk versus o do Gabigol depois.
O tempo é curto. A gente podia ficar 5 horas aqui. Não. Mas eu sei que tu tem compromisso. Vamos falar um pouco da a gente já falou do Rodrigo Caetano no Grêmio, mas tem o Rodrigo Caetano no Inter.
Perfeito.
Você chega no Internacional a convite do presidente Marcelo Medeiros.
Marcelo Medeiros, Roberto Melo.
No momento em que o Odair tava cai e não cai, né? Porque ele tinha empatado um Grenal e tinha um jogo com a Chapecoense que se ele perde, ele cairia.
E aí
ele ganhou.
Ganhou 3-0, eu cheguei logo depois.
Isso.
3-0, acho que foi. Roberto Melo, Alexandre Chaves Barcelos, o presidente Marcelo, o seu Adauri, esse era o pessoal que tocava ali o futebol. E, assim, eu tinha saído do Flamengo fazia o quê? 40 dias no máximo.
Eu tava pra ir pro Vitória ali, né?
E tive convite do Vitória para ser CEO do clube, não para trabalhar no futebol. Tive convite do Fluminense, do Santos. E eu fui dar uma viajada com minha esposa. Falei, vamos dar uma espaçada, porque
descansar.
Porque 3 anos e meio no Flamengo,
bah,
multiplica por 3.
É, imagina. Entendeu? Que,
então, assim,
dor.
Que eu também, né, tem alguns... É um clube, né, que tem uma multidão por trás.
Então, pausa nisso, porque ele falou do Flamengo. Você esteve lá. Quando a gente fala aqui dos lances envolvendo o Flamengo, pesa demais o fato de o Flamengo ser o grande, o Flamengo, esse super de 40 e tantos milhões de torcedores. Isso pesa para, por exemplo, as decisões da arbitragem? Você esteve do lado de lá.
Ele quer dizer o seguinte, Flamengo é favorecido pela arbitragem?
Você esteve do lado de lá.
Não, eu tive, mas eu tive num outro momento do Flamengo.
Que não era tão bom depois de uma recuperação.
Uma reconstrução que iniciou, como nós já falamos aí do meu amigo
presidente Pelaio, Bandeira,
que foi quem iniciou esse processo todo lá com Bandeira. Foram dois mandatos do Bandeira, ele entrou em 13 e saiu em 18, final de 18. Eu cheguei em 15, em janeiro de 15, depois de ter passado novamente pelo Vasco e fiquei até maio de 18, quando eu vim para o Internacional. E ainda não tinha... sempre foi gigante, sempre foi o clube de maior torcida, mas num processo de se recolocar como grande.
Tava num processo.
É, entendeu? De se reposicionar nisso. Eu não lembro, assim, de...
Tinha um zapito amigo pro Flamengo.
Não, mas, assim, pra você ver como são as coisas, né? Na época a gente foi... No período que eu lá estive, fui campeão estadual, invicto e tal, mas bateu muito na trave, sabe? Fomos vice-campeões da Copa do Brasil, perdendo pro Cruzeiro.
Uhum.
Nos pênaltis. Depois vice de uma Sul-Americana, perdendo para o Independiente, aí foi vice-campeão brasileiro. Mas deu pontos corridos, segundo, terceiro. Sim. Mas já se reposicionando, trazendo os jogadores já de nível internacional, né? Mas ainda não... Tanto que...
Não,
o mérito todo foi de 2019, ok? Mas você...
Não, alguém tem que alicerçar.
Alguém começa, alguém tem que alicerçar. Assim, nada.
Então, assim, eu não lembro, sinceramente, de algo que fosse um favorecimento... O presidente Bandeira era um cara assim, muito tranquilo. Muito correto, muito tranquilo.
Gente finíssima.
Mas voltando ao Inter.
Mas vamos lá.
E assim, eu falei, eu sei o que me espera, eu conheço a nossa aldeia, né? Tipo assim, o grau de tolerância na hora de um insucesso ia ser muito baixo em relação pelo fato de eu ter trabalhado e jogado no Grêmio, né? Mas foi isso que me fez vir, porque eu acredito na minha profissão. E justamente por acreditar na minha profissão é que nós conversávamos aqui até antes, né? Eu falo com meus filhos, eles o time deles é o time que eu estou. E eles mudam mesmo.
Acerta,
é um negócio, tem que ser assim. Mas é um negócio absurdo. Vocês não têm noção. Eles pegam a camisa do clube
no qual
eu estive, guardam, tem as fotos de todos eles, todos. Na verdade, meu filho mais velho, que hoje tem 14 anos, acompanha desde o Vasco. Os dois pequenininhos nasceram na época do Flamengo. Um no Vasco e depois outro no Flamengo. Então, assim, dobraram a camisa do Inter, incorporaram primeiro o Internacional aqui, até porque minha família é aqui do Sul, então toda a família de todos nós tem uma parte gremista, parte colorada. É assim.
Normal.
Mas eu sabia o que me esperava, sabe? Em termos de... E eu posso dizer que eu dediquei muito, né, da minha saúde, da minha vida, do meu tempo, como tem que ser, como eu faço com todos os clubes, para que tudo no Inter tivesse saído coroado com algum título.
Deu na trave duas vezes.
Deu na trave duas vezes.
Tanto... Copa do Brasil e a...
É. E, eu já e aí, falando, né, em 2018, quando eu cheguei aqui, que teve esse processo do Odair e tal, eu lembro que esse jogo da Chapecoense, o Inter estava na
zona do rebaixamento.
Mas eu analisei muito o elenco do Inter era qualificado mesmo, sabe? A gente fez poucas mudanças. O Jorge Macedo, que me antecedeu, fez um grande trabalho ali, né? E, na verdade, o que a gente fez foi aquilo que eu acredito muito, né? Que é gerenciar pessoas, né? Entendeu?
Importantíssimo.
Assim, o fato de eu ter sido atleta, eu digo para todo mundo que eu trato todos eles como eu gostaria que me tratassem, né? Com transparência na hora. Vai ouvir não, vai ouvir sim, quando eu achar que deve. Mas vou ouvir muito não. Eu vou dizer por que vai receber ou não. Então, quando você estabelece esse tipo de liderança, as coisas facilitam para o treinador. Então, acho que foi um momento importante eu chegar aqui e ter o Odair como treinador. Que o Odair estava nesse jogo que eu acabei fraturando.
Ele jogou no Inter.
E a gente teve uma relação ótima, tem até hoje. O Papito é um cara fantástico. E essa turma que me convidou para o Internacional, eles tinham muita convicção, né, no meu trabalho, na minha forma de conduzir. Eu só tenho a agradecer e lamento muito que a gente não tenha sido coroado aí com um título importante, um título nacional como foi a Copa do Brasil, que escapou. Porque foi o único clube, nesses 20 anos que eu vou lá, que eu não ganhei um título sequer. todos os outros, no Flamengo, Vasco, Fluminense, campeão brasileiro, agora no Galo em um ano, e o único foi o Inter. Então eu fico com essa, como é que eu vou dizer, com esse sentimento de uma dívida que eu
deixa não paguei. Eu te perguntar, mas o start, Rodrigo, da reconstrução começou, né?
É, e eu tava falando, gente, nós chegamos aqui, o Inter, acho que foi para 15º, vai. 15º ou 14º com aquela vitória da Chape. Depois, poxa, nós vencemos, se eu não me engano, o Corinthians em casa, depois saímos pro Vitória, vencemos e foi. Quando teve a parada pra Copa, né? Parada pra...
A Rússia, Copa, 18?
18, né? Isso. Poxa, a gente foi pra São Paulo, fez aquela intertemporada e tudo, e a equipe decolou. Nós não... A gente, naquele ano, só não bateu a maior pontuação da história do Inter em pontos corridos, porque nós não ganhamos do Paraná lá fora, entendeu? Nós já não tínhamos chance de ser campeões.
Esse Paraná é um pena.
Mas o Inter ia bater uma das metas, vai. E terminamos em terceiro, né? Não é isso? Naquele ano.
O Rodrigo, depois vem a era Cudê no Inter.
2020. Não? Isso.
Marcelo Medeiros, sentado onde você está, presidente do Internacional, disse que Cudê pediu demissão 3 vezes. E que beirava a bipolaridade. Uhum. Como é que foi isso? Ele era isso mesmo?
Olha, Cristiano, nós fomos lá em Buenos Aires, fizemos algumas reuniões com ele para... É aquela história. Eu te disse, o momento, né, do Inter, entendia que, por tudo aquilo que ele tinha feito no Racing e tal, que ele seria um grande nome para aquele momento.
Foi você que não, o nome partiu?
Não, isso sempre é um consenso. Fui com o Roberto, foi aprovado pelo presidente, tudo certo. A gente foi lá, fomos uma ou duas vezes lá, fora as reuniões que fazíamos por vídeo. Só que assim, o que nós apresentamos para ele a nível de possibilidade de investimento, ela foi antes da pandemia.
Sim.
Ele veio para cá em dezembro, depois início de janeiro. Logo em fevereiro, estourou a pandemia.
Estourou a pandemia.
E ele era um cara muito intenso em querer melhorar o elenco, em contratar e tudo. E querendo ou não, quem tinha que dizer não pra ele era eu, né? Dizer que, olha, a projeção que tínhamos, ela não é a mesma. Estamos aí cortando salário de atleta, cortando salário de funcionário. A realidade é outra, né? O mundo passa por uma nova realidade. E acho que ali começou um pouco, né, do desgaste, porque ele tinha uma expectativa muito grande em ser protagonista. Mas mesmo assim o Inter liderou o campeonato, né?
Pô.
E aí, quando teve a janela do meio do ano de 20, que a gente não tinha condições, nós trouxemos naquele momento o Yuri Alberto, o Maurício que está aí. E ele queria jogadores de uma maior hierarquia, como ele falava. Nós, cabia a mim dizer, cara, não tem condição, nós não conseguimos. E aí ele fez a opção de sair. Até lá, tiveram alguns momentos em que ele nos procurou mesmo, disse, olha, se não tiver investimento e tal, eu não vejo possibilidade de disputar nada, eu vim para disputar para ser campeão, eu gostaria de sair. Aí a gente, né, acalmava, não, pô, deixa... E seguia. Mas era isso. Eu sei que quando da saída dele, ficou muito por conta de uma entrevista, mas não foi, ele já tinha tomado a decisão que sairia. E eu, como diretor executivo de futebol do Internacional, tinha que me posicionar para que o torcedor entendesse a realidade do clube. Nós não tínhamos condições de fazer investimento naquele momento. E aquilo que nós tínhamos trazido, por exemplo, que eram esses dois jovens, nós acreditávamos muito no potencial, porque tem um processo de contratação. E foi difícil trazer ambos, né? Porque dois jogadores, tanto o Maurício como o Yuri, jogadores de seleção brasileira, jogadores de seleção de base, potencial dos outros clubes, e que vieram, chegou custo zero.
O Yuri Alberto, como é que chegou para ti, como executivo? Como é que essa negociação... Porque criança bonita, tem um monte de pai que diz que em algum momento fez... a realidade do Yuri Alberto, o Maurício, e do Maurício também, que é um ativo do clube muito bom.
Na verdade, o Yuri sempre foi um jogador monitorado, né, pelo departamento, né, aqui no Internacional se chama Capa, lá no Galo se chama Siga. Assim como todos os clubes, todos os grandes jogadores, ele estava com processo de não renovação do seu contrato. E aí, o agente dele, né, o Cunha, me ligou: Rodrigo, olha, nós temos uma oportunidade. O que que tu acha? O Yuri não quer permanecer no Santos e tal. Eu digo, não, na hora. na hora, claro, a gente quer, vamos tentar viabilizar isso. E aí foram muitas as reuniões para montar essa estratégia.
E achar um investidor. Só, um detalhe aí, porque muita gente diz que tu não queria o Yuri Alberto, queria o Wagner Love.
Bom,
eu acho importante tu te manifestar em relação a isso, porque essas lendas urbanas, elas circulam.
Assim, como é que eu vou dizer? O mais importante para mim, Cristiano, é que o mercado reconhece. O próprio Yuri reconhece, o agente dele, o pai do Yuri Alberto, todos eles sabem como aconteceu. Wagner Love foi oferecido ao clube na época, foi avaliado também, muito antes dele ter ido lá para... Muito antes, não, foi Dinamarca, ele estava na Turquia.
Turquia.
É isso, agora estava na Dinamarca.
E não houve, nunca houve conversa a respeito disso. É a mesma coisa que amanhã, eu estou no Galo hoje, vão me oferecer 200 jogadores. O que, que você faz? Você leva para análise primeiro, porque a última parte é a parte negocial. O Yuri não precisou ir para análise, porque todos conhecíamos, é obrigação nossa, sim, conhecer a trajetória como foi o do Maurício, que eu vou contar a seguir. E aí foi isso, falamos com o pai dele, e aí no final das contas, para que não tivéssemos um problema institucional com o Santos também, se deixou um percentual do Santos, tivemos que entrar com uma proposta na Federação Paulista num momento que o Inter não tinha recurso. Foi bastante desgastante, mas o pessoal que definiu ou que define pela carreira do Yuri, sabe realmente como é que tudo aconteceu.
Gerou 25 milhões de euros.
O Kudê não escalava o Yuri Alberto.
Não, então, um dos motivos de que nós nos manifestamos vindo a público foi justamente esse fato, né? Que ele queria jogadores mais experientes, de maior hierarquia, que iam nos custar. E a gente não tinha como fazer esse movimento na época, né? Porque imagina, 4 ou 5 meses que vínhamos, né, com os salários reduzidos de todos, não era só os atletas, não, os funcionários do clube.
Todo mundo.
Entendeu? Era um momento difícil. Então, como é que você vai fazer um movimento desse? Então, era ficar atento a boas oportunidades. Logo depois aconteceu do interesse do Cruzeiro.
No Pottker.
E antes, esse mesmo agente do Yuri tinha falado, tem uma possibilidade do Maurício e tal. O
André Cury.
É. Aí o André falou assim, não, mas o Maurício tem que botar dinheiro. Eu digo, não, tem um real. E aí quando teve do Pottker, conduzimos, né, com o Cruzeiro. Falamos com o Filipão também. Que é diferente, né? O Pottker para o Cruzeiro na época, por estar na segunda divisão, né?
Mais experiente,
era um negócio de resultado imediato. E aí eu te liguei pro André, eu digo, André, tem chance de trazer o Maurício. Só faz o seguinte, só me diz o que que ele quer, o contrato dele. Né, tu tá louco, eles não vão aceitar. Eu digo, tá bom, só seja colaborativo. E aí quando finalizamos, ele diz, não acredito que o Cruzeiro... Né? O
Filipão pediu o Pottker.
Sim, não, porque aí... era outro campeonato, sim, né, sim, do Cruzeiro. Entendi. Entendeu? Não dá pra ficar...
Série B.
Não dá pra ficar...
Pottker mal no Inter.
É. Então, assim, são situações que elas surgem e você tem que tomar decisão na hora. E nós não tínhamos recursos para fazer movimentos diferentes do que fizemos.
Sabe que muita gente... Essas são as crianças bonitas, entre outras. Mas, o Rodrigo Caetano trouxe o Natanael. É, trouxe verdade. O Trellis. Como é que funciona? Como é que foi isso aí?
Do mesmo jeito, foram avaliados, cada um com as suas características. Eu poderia muito bem dizer aqui, poxa, o que deu certo fui eu, o que deu errado foi eu. Não, vou fazer não. Quem contrata é o clube. Você me perguntou detalhamento dessas questões, porque elas foram assim, foram atletas jovens que saíram dos seus clubes com potencial e que nunca é fácil. Os outros foi identificação. Olha, nós tínhamos vendido o Iago, né?
Isso.
E na época, assim, foi falado do nome do Natanael, aprovado por todos, por característica, por ser também um jogador de boa velocidade. Enfim, não conseguiu sair bem aqui, assim como outros tantos não conseguiram. E o Trellis também. Lembremos que veio o primeiro Jonathan Alves, né?
Jonathan Alves.
Exato. Uruguai. Ainda em 18.
18, acho.
Com o Papito, é.
Ah.
Depois ele acabou saindo. Então a ideia era sempre substituto das características do Damião.
Exato.
Das características do Damião, que tinha terminado ali o ano. Até o Jonathan veio junto com o Damião, né? Quando ainda estava o Damião aqui, que estava com um probleminha nas costas e tal. Acabou indo para o Japão depois, era termo de contrato, inclusive. E aí sempre se buscou um cara com característica diferente. Mas, enfim, do mesmo jeito que nós íamos estar falando aqui, que a gente trouxe o Paulo Guerreiro para ser o cara.
Paulo Guerreiro. Thiago Galhardo, grande momento. Thiago Galhardo foi no Inter.
Exatamente. 2 dias depois do Guerreiro veio essa... retomaram essa suspensão, que até hoje, para mim, isso...
O Guerreiro foi o teu convencimento de época de Flamengo que fez ele vir?
Ah, nós fomos no Rio, né? Eu lembro que fui eu, o Roberto e o presidente, nós fomos lá falar direto com ele, porque ele estava levando fim de contrato, o seu agente viu o Inter como realmente um grande projeto. Ele não estava com a punição, ele estava sob a liminar, mas a gente prevendo. Então, outra lenda, né? De o Inter pagou o Guerreiro no período que ele estava... Não, estava no contrato, não pagou um real no período que ele teve...
Não pagou nada na suspensão?
Nada, zero. Retomou os pagamentos.
Isso depois. É bom esclarecer, porque é uma lenda realmente.
Pois o Inter pagou. Não. Todo aquele período dele ficou suspenso. Porque já prevíamos que isso podia acontecer, né? Entendeu? Mas assim, não queríamos.
É que o Inter não tinha dinheiro nenhum para contratar e fez muito
disso,
na base da
criação, real, né? Não tinha um real.
E assim, não pensem vocês que hoje eu tô num clube que tem isso. Ele teve. Né? O Galo tem um modelo bastante diferente, é quase que como se tivessem, junto com o nosso presidente, alguns donos, mas ele fez um investimento lá na época de Sampaoli, quando esses chamados 4Rs, né, entraram, injetaram uma grana no Galo, mas a partir dali, desde que eu cheguei, olha, tem vivido...
Tu tem o Hulk, tem uma galera boa lá.
Sabe qual foi o único jogador, Cristiano, que foi contratado, pago e ainda tivemos dificuldade de pagar? Teve até uma ação na FIFA, o Nath Fernandes, na minha época. Se tu pegar todos, chegaram livres. Porque aí é diferente. O Galo tem condições de ter uma folha acrescida de alguns valores.
Qual é a folha do Galo hoje?
Ah, hoje gira entre tudo e todos, 15.
Pá, 15 milhões, mira, só isso?
15.
Com esse elenco do Atlético? A folha do Grêmio gira em 12 e tá na Série B?
É. 15. Pô, 15. Atualizamos mesmo. Ainda agora por causa da saída do Castilho e do Fábio. Né?
Mas aí é criatividade, hein?
Tô falando assim, esses são valores brutos, né? Tem encargos que uns na imagem, outros na CLT, mas é 15.
Não, mas eu vou botar esses encargos também na folha do Grêmio. Eu tô pegando o Grêmio porque tá na Série B e gasta 12 pau por mês.
E é
uma folha de time de Série A na Série B. E o time não joga nada. Mas, mais dessa.
E assim, só pra vocês terem uma ideia. Quando eu falo que pode acrescer assim, se buscar um jogador, é porque o Galo tem dificuldade em fazer aquisição. Chega lá, vamos, Flamengo. Foi lá e pagou 13,5 pelo Cebolinha, mais 2,5 ou 3,5 de bônus, né? Total do Cebolinha vai ser 16.
Tá.
Porque às vezes esses bônus aí é justamente para você ajustar a rubrica. Mas isso é inviável para nós.
Pois é, a impressão que nós temos do Atlético é que o Atlético Mineiro... tá aqui o fulano, vem.
Então vamos lá. Eu posso falar, eu volto a dizer. Na época do Sampaoli, que os 4Rs chamados entraram, eles entraram justamente para fazer um investimento, para tornar essa equipe competitiva e que era interessante para o Galo retomar protagonismo no futebol nacional.
E conseguiu.
Conseguiu.
2021 para cá, Hulk veio livre. Agora estou lembrando. O Hulk era termo de contrato lá.
Termo de contrato.
Depois quem mais que eu trouxe? Dodô estava livre. Tietê foi emprestado. Nath compramos. Certo? No meio do ano...
O Nacho não era promessa pro Coudê também, na época de...
Tentamos. Do mas Inter. O valor... Só para você ter uma ideia, o valor cobrado pelo River pro Inter na época, que o... É muito fim de ciclo, né, Cristiano? O Nacho, quando nós fomos, o Gallardo já também não fez tanta questão que ele permanecesse. Mas na época que nós fomos no Inter, foi quase o dobro que pediram. Então,
que era mais ou menos...
Ah, era pra lá de 12.
12 milhões de
dólares? Aqui no Inter,
Não, de dólares?
De dólares.
Ah, não. Tem
muita grana, não tem como.
Então, assim, depois disso, esse ano, né? Depois a gente acabou fazendo muito pré-contrato, né? Chegando antes. Aí, esse ano veio Otávio, Pavon, o Ademir, que nós pegamos no decorrer do campeonato também. Todos eles em fim de contrato. Agora trouxe Jemerson, Allan Kardec, Pedrinho. Nenhum investimento.
Mas o projeto Galo, ele é um projeto seguro?
Te digo que sim. Por que ele é seguro? Primeiro, nunca teve atraso de um dia, seja de salário ou de imagem. Zero. Zero de chance. Nunca teve. Esse problema eu não tenho. Essa conversa eu não preciso ter no vestiário. Ponto 2. Concentra boa parte da dívida nesse grupo, nesse órgão colegiado, que a gente chama os 4Rs. Concentra boa parte da dívida do Galo, que é uma dívida não onerosa.
Se fala em um bi, dívida do clube.
Sim, pois é, mas eu não, percentualmente, aqui, eu não saberia te dizer o quanto, mas vai lá, 30% talvez disso. Então, é uma dívida não onerosa, porque eles que aportaram, eles que ajudaram, eles que... Enfim, o Galo está aí por vender a parte do shopping, que ainda detém, que é o do Diamond Mall, para justamente pagar as dívidas onerosas. Ano que vem tem, sem dúvida nenhuma, com a inauguração da Arena MRV, a partir de março, tem um incremento muito grande em receita. Porque se hoje nós, no Mineirão, sem exploração de bares, de camarotes, faz aí em jogos de Libertadores ou tudo, que é em torno de 3 milhões, você imagina para quanto que isso não sobe. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer para frente. Inclusive acreditando nesse projeto, porque no futebol o prazo de contrato...
Isso que te fez renovar por mais...
Fez porque eu
acredito... 4 anos, né?
É, até final de 2026.
Boa.
Então
boa.
Tem um ano...
Quem quiser te tirar do Galo tem que pagar quanto de multa?
Aí você tem que...
Tem que falar
com o presidente lá e com eles.
Multa rescisória.
Falar com eles.
Atrasou no Inter, Rodrigo? O salário?
Olha,
porque
também...
o Inter passou por problemas agora.
Não tive problema. Algumas vezes, né, a imagem atrasou, mas não. Que eu lembre, assim, de algo que...
Tem que entrar no vestiário, por exemplo.
Não. Mas isso faz parte do papel do gestor, né? Sempre. Você tem que... Pelo menos eu, cada um tem um jeito. Mas eu sempre tive uma comunicação direta. Porque não é só salário e imagem. Às vezes tem premiação e tudo. Quando você... Na minha visão, tá? Eu não tô aqui avaliando o Inter, Grêmio, outro clube. Sim. Cada um tem um método. Eu sempre me antecipei. Eu sempre tive conversa franca com eles. Problema nenhum. Lá no Galo, por exemplo... Quando tem... Ano passado que a gente conquistou muita coisa, pô, na hora de pagar, olha, nós vamos pagar em X vezes, tá tudo certo. Eu tenho que acordar com o financeiro para que isso seja cumprido à risca e os jogadores aceitam. Porque assim, volto ao princípio. Eu fui atleta. Uma das coisas que você não pode fazer para eles jamais é falar uma coisa e não cumprir. Porque você perde a credibilidade. Então assim, você pode até dizer para eles, olha... Não vai receber agora, daqui a 90 dias você vai receber, mas ele vai contar os 90 dias.
Se não
se você
receber...
demorar o dia 92 ou 91, tu tá em falta com ele. Ele não vai te incomodar os 90. É mais ou menos assim. Então, cabe a nós assim, nos anteciparmos, falarmos e estarmos em constante diálogo, que aí você elimina boa parte dos problemas.
Ô Rodrigo, deixa eu continuar no tema Inter. Quando Roberto Melo era vice de futebol, tinha atrito entre você e ele, que se falava muito que o Melo daqui a pouco quer atropelar o Rodrigo.
Nunca teve.
Já ele vai responder essa questão. Boa essa questão, hein? Boa. Segura aí, Rodrigo Caetano, diretor executivo.
O Rodrigo daqui a pouco tem que ir embora.
Tem que ir embora. Vamos liberar o Rodrigo Caetano. Olha, é uma honra ter o Rodrigo Caetano aqui no estúdio. Melhor executivo do Brasil.
Obrigado, gente.
A Bex, né? Sim. Agência Brasileira.
Associação Brasileira dos Executivos.
Associação Brasileira dos Executivos, que aí tem um dos cabeças também, Rodrigo Caetano. Tá funcionando ainda a Bex?
Sim, opa.
Brilha na tela aqui, Gui. Nossos parceiros Garimpos, Joalheria e Ótica no Calçadão de Canoas, Robson Medeiros, que é o cara que comanda lá as ações da Garimpos.
Dono ações é o dono.
Comanda as ações. A turma toda da Garimpos, que fica ali no Calçadão de Canoas. Muito obrigado pela parceria para tocar o projeto aqui dos dois. Não temos o orçamento do Atlético Mineiro, mas o nosso orçamento está firme e forte visando a temporada 23.
Dois R's.
Nós temos o nosso R. Grande Robson Medeiros, nós temos o nosso R. Rodrigo, tem os quatro lá em Minas, nós temos o nosso R, que é Robson Medeiros, nosso parceiraço dos dois, que tem um recado importante para você.
Atenção para as dicas Garimpos nesta volta às aulas. As aulas voltaram, mas como está a visão do seu filho? Confira as dicas da Garimpos e ajude ele a melhorar o seu rendimento escolar. Seu filho costuma esfregar os olhos ou piscar excessivamente para ler, estudar, usar o computador, jogar videogame ou assistir TV? Seu filho tem dores de cabeça frequentes na hora de ler, desenhar e escrever quando utiliza a visão para perto? Seu filho consegue ler por muito ou pouco tempo antes de fazer uma pausa visual? Essas são dicas que ajudam a identificar algum problema. Mas se você tem alguma dúvida, nós podemos ajudar com a melhor solução oftalmológica. manda um Whats pra gente. Garimpos, joalheria e ótica. Quem compra, sempre volta.
Garimpos, joalheria e ótica no calçadão de Canoas, Aliança, joia.
Tudo.
Tudo à disposição.
Óculos de sol, óculos de grau.
Tudo.
Brincos.
Absolutamente tudo. Procura a Garimpos. Tem um WhatsApp, deixa eu passar aqui o WhatsApp aqui, ó, para quem tá ouvindo no Spotify. É o 51982549015. É o WhatsApp da Garimpos, que fica ali na Victor Barreto 2570, loja 3, na Galeria São Luís.
Conhece a nova camisa do Atlético Mineiro?
Olha aí, rapaz. Que bonita essa camisa, hein? Que o Rodrigo me presenteou. Muito legal.
O Rodrigo não presenteou nada. Isso aqui dá Adidas, ó.
Essa entrou um novo fornecedor de material esportivo agora final de julho. Aliás, desculpa, final de junho. E já desde o mês de julho que a gente já tá com a...
Camisa 12.
Camisa da Adidas.
Da torcida do Atlético Mineiro. Galo forte vingador.
Não, da camisa da torcida. Isso é camisa de jogo
não,
do Atlético.
Não.
Camisa da torcida.
Calma.
Sabe que o número...
Calma.
O número,
12. O número
do Galo é 13, sabia?
Ah, é o 13.
Ah, Galo do jogo é do... É 13.
É 13.
O Galo é 13.
O Mineirão lotado é... Pô, é bonito.
O Galo é 13.
O Galo é 13. O Mineirão lotado é fantástico.
Parece que o Calil também é 13.
Não, mas calma aí, não pode, aí mistura as coisas. Brilha na tela aqui, o Gui. Rumble Celulares, a Avenida Sertório 892. Tá com um problema no teu smartphone, que nem o Cristiano Silva esteve há pouco tempo, o Rodrigo Caetano. Vai pra Rumble Celulares na Avenida Sertório 892. O pessoal te reconecta com o mundo. Nos dias de hoje, não dá pra ficar desconectado. A Rumble Celulares tem a solução para o problema no teu smartphone. Tem estacionamento no local. Tem que ir na Sertório, mas tem estacionamento no local. Brilha na tela também, Gui. Pro Hub, né? Nossa conexão audiovisual, que dá toda a estrutura para que o podcast dos dois vá ao ar em várias plataformas. Como estamos no YouTube, te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, deixa o teu recado, mas principalmente espalha pra geral. Tem um botãozinho compartilhar na sua tela.
Opa,
compartilha o papo,
dá like.
O Rodrigo Caetano, e vai em outros programas. Se tá chegando só agora, perdeu muita coisa,
volta,
vai pro início, porque tem muita coisa boa que foi falada no podcast dos dois com Rodrigo Caetano.
Rodrigo Caetano e Roberto Melo não tinha nada. De atrito.
Roberto foi uma das pessoas que me contratou e é meu amigo até hoje. Quando vim aqui outras vezes, já fui na casa dele, tudo, zero. É que são essas lendas, o Cristiano, que muitas vezes...
Elas se criam um corpo...
E como se funções fossem excludentes, entendeu? Porque Roberto foi um grande apoiador do meu trabalho no Inter. Assim como o presidente Marcelo, o próprio Alexandre também... Outros tantos.
Sabe, Alexandre Chaves Barcelos quer ser presidente, quer te contratar para ser executivo.
Mas mesmo? Agora tem contrato. Bom,
na próxima eleição, agora, mas daí você tem que acertar a multa com os 4R.
Aí já era.
Mas assim, que fique muito claro, pô, eu já conheci o Roberto antes de vir pro Inter, porque por aquelas questões, eu ainda estava no Flamengo, nós conversávamos muito sobre atletas e tal, né? Quando ele estava aí com o Jorge Macedo também. Então, tá louco. Cara, além de tudo, se tornou meu amigo até hoje.
Tá, mas...
Amigo mesmo.
E Alessandro Barcelos, que foi vice de futebol, tu era executivo.
Isso.
E hoje é presidente.
Olha, o presidente Alessandro, né? Na época ele foi vice durante quase um ano, talvez.
Pouco menos.
Pouco menos, né? Assim, como vice, foi uma pessoa muito próxima. Depois ele acabou saindo, né? Durante um período. Ali eu acho que foi a questão da eleição. E bom, fez a opção, né, de não renovar o meu contrato, é um direito dele.
Mas tem atrito entre vocês?
Não, atrito não, mas não tem a relação que eu tenho com as pessoas que me buscaram, né?
Claro.
Que me contrataram. Obviamente que não tem.
Você sabia que ele ia sair para ser presidente? Você, já existia no interior do Beira-Rio essa informação?
Assim, não, né? Ele saiu... Eu não lembro, saiu logo depois do...
Acho que foi em setembro.
Junto com o Coudet.
Não,
quase,
foi um
ou não.
Depois.
Foi depois que perdeu um Grenal.
Foi depois. E, enfim, aí depois, é claro, falávamos raramente. E depois ele se tornou presidente, né, do clube. Eu cumpri o meu contrato até dezembro. Foi um ano muito atípico, porque acabou o Campeonato Brasileiro em 2021.
Você não queria ter ficado até o final do Brasileiro, pelo menos? Porque o Abel acabou estendendo.
Então, não, o Abel ele já foi até fevereiro. Porque quando nós convidamos o Abel, já estava definido que o campeonato acabaria em fevereiro.
É que existiu a possibilidade da troca no final do ano ali.
Isso,
né?
Mas ele já tinha
ele o já contrato. Já tinha o contrato, tá certo.
Claro que um contrato sem multa, né? Do Abel, como sempre.
Não, o Abel é só na palavra.
E bom, mas no meu caso, não houve essa conversa, né? Muito se falou na época. E aí, claro, chegou perto ali, novembro para dezembro. Eu também, né, comecei a... Eu tive outros convites que até pensei tal em abrir negociação. Não aconteceram. Quando terminou o meu contrato, que eu tô no Rio de Janeiro, passando uns dias com a minha família ali, logo depois do que me ligou o Atlético, me chamando para uma reunião lá, que eles, né, tinham acabado de fazer o desligamento do Alexandre Matos. E aí eu fui para Minas, fui para BH do Rio mesmo, com a roupa do corpo e tô lá desde então.
Essa eleição do Inter, que eu classifico como uma eleição sangrenta, ela entrou no vestiário, aqueles tumultos que aconteciam fora, debates e vai sair todo mundo, e isso entrou no vestiário?
Na época? Sim. Na época. Olha, eu acho que muito pouco. Por quê? Eu já tive experiências assim, quando o presidente está indo para uma reeleição ou tenta uma reeleição. Como não tinha, né? O Marcelo não estava...
Mas ele tinha um candidato de tinha, situação.
Sim, tinha, mas olha...
Que era para ser o Alexandre, aí...
Eu já vi coisa muito maior do que isso em outros clubes, sabe?
No Vasco?
Pô, é. Tinha muito disso. Mas não... Eu acho que a gente ali... até porque o Abel era um cara importante também, que, né, tinha no Inter uma história que ninguém outro tinha. Então isso ajudou demais, viu, Cristiano? Porque ele tinha um tamanho e que ajudou demais nessa blindagem ali do vestiário, né? De que, pô, a discussão política ficava lá e a técnica voltada para os resultados. E mesmo antes da minha saída, eu acho que foram 3 ou 4 vitórias. É porque a gente teve uma reação importante. Ver como que são as coisas. A gente... fomos eliminados pelo América Mineiro nos pênaltis.
Copa do
Mas
Brasil.
Ganhamos um jogo no último minuto. Gol do Yuri.
Isso.
Depois disso, ainda fomos com o Atlético lá. Também perdendo. Gol do Yuri, 1-0. O Atlético vira.
Ah, sim.
E depois o Pégalo empata. Dali a gente vai para a Bombonera. Que tínhamos perdido um jogo bizarro. Onde jogamos bem contra o Boca. E tomamos 1-0.
Um jogaço lá.
Gol do Tevez, né? Não, aqui, gol aqui, do Tevez aqui,
não, campo lá. O jogo e aí, que sim. O Inter fez lá.
Não, aí o jogo...
Ali começou um estádio.
Exatamente.
Start.
Aí eu
start.
Também penso. Ali foi, cara, assim, o Inter jogou como gigante mesmo, né? Se fosse 2-0, 3-0, natural.
Ah, natural.
E aí, poxa, perde nos pênaltis. Mas, e aí o foco ficou todo no brasileiro. E aí começou uma reação. Ela manteve o rendimento do jogo do Boca para o brasileiro. E aí foram 3 a 4 vitórias consecutivas, que depois o Internacional em 21 fez mais e bateu 9.
9 vitórias.
Né? Que o ano passado o Atlético também bateu 9 vitórias em sequência. E muito aí por mérito do Abel, e penso eu naquele momento que, apesar do momento político, de eleições, enfim, o Abel conseguiu, talvez mais do que ninguém, blindar isso.
Temos que liberar o homem.
Não, pois é. Uma pena, né?
Uma pena. Bah, tem assunto pra caramba. Mas perguntas, amigo.
O Abel é diferente mesmo, o Rodrigo. O Abelão no vestiário, os caras falam que
é porque
F pontinhos.
É, porque ele é exatamente...
O podcast dá pra dizer.
Não precisa.
Ele é um cara... Ele tem esses princípios com os quais eu acredito e sigo também, né? Ele trata todo mundo com a verdade, com a transparência. Então, o cara pode até estar insatisfeito por não jogar, mas não vai ter coragem de falar dele. Entendeu? Então, assim... E eu já tinha trabalhado com o Abel, né? Em 2012, no Fluminense, né? A gente foi campeão brasileiro lá. Eu, Abel, Cristiano Nunes, Leomir. Essa turma aí. E aí, quando o presidente Marcelo, assim, né? Quando teve a saída né, do Coudet, daquela forma... repentina, eu penso assim, quem? Vamos ligar para o Abel. Na hora.
Na hora ele vem.
Nós ligamos num domingo e ele... Ah, não quer nem saber quanto. Só manda passagem.
Pá, que espetáculo. É uma
relação.
Por que
Zé Ricardo quando você ouve ele?
Porque nós já tínhamos conversado com o Cudê que não podia assumir. E nós
ali o Cudê estava certo já?
Primeiro assumiu o Cobalcini, né?
Sim.
Tá, e ali começaram as conversas com o Cudê. E tudo que nós fizemos... Nós não podíamos oficializar isso.
Porque ele tinha contrato com o Racing.
Sim, lá. E seguiam as conversas ali e já estava, né, definido que ele assumiria para o ano seguinte. Da mesma forma que a gente foi transparente para o Zé Ricardo. Quando ligamos para ele, Zé, você quer assumir? Olha, é uma travessia, são poucos jogos, nós precisamos classificar para Libertadores, mas ano que vem já tem um outro treinador que não vai ser você.
O Zé Ricardo vem sabendo.
Vem sabendo, opa.
Isso é importante esclarecer, porque isso é outra lenda, né?
Veio sabendo, desde o início. E saiu daqui super feliz, agradecendo o Internacional e cumpriu a missão dele. Bom, se não classificamos direto para Libertadores, foi para pré-Libertadores no ano seguinte.
Você foi voto vencido na demissão do Odair?
Ah, não, já não teve muito isso, sabe? Eu vou te responder de outra forma, se é que me permite. Eu nunca sou a favor da troca de treinador, a não ser quando é um negócio, sabe? Que nem agora, eu fiquei... muitos, né, torcedores do Galo me acusavam que eu estava segurando o turno, segurando... Pô, mas... Eu trabalho sempre mirando continuidade, mirando planejamento. Né? Eu tenho que defender isso. Até o momento que, poxa, né, sou convencido de que não. Que era o momento de trocar. Na época, poxa, nós criamos uma conexão muito grande. O Odair era um...
Além Mas o Odair sabia que não ficaria no outro ano, né?
Não, nós nunca conversamos a respeito disso.
As não. Conversas com o Cudê são depois da saída do Odair. Opa, claro, depois. Projetando o próximo ano. Não. É isso.
Conversa com o Eduardo Cudê foi quando ainda tínhamos o Cobalcini de interino e recém chegando o Zé Ricardo. E aí fomos transparentes com o Zé em dizer, olha, nosso treinador pro próximo ano não pode assumir agora. Você... Fui muito claro, era um mês e meio, algo assim. E tínhamos que tomar a decisão. E foi isso. Agora... Quando se troca, do mesmo jeito de jogador, viu, Cristiano? Pô, fica muito difícil eu falar assim, poxa, esse eu não queria, o outro não queria. Quando se toma a decisão, eu prefiro acompanhar e tipo assim, a decisão ela é do todo.
Acho que o Cudê ia gostar do Galo, hein? Um monte de jogador aí, mas acho que o Rodrigo não quis. Acho que o Rodrigo não quis. Não tem bom.
Não, mas o... Nunca...
Um estremecimento ali.
Não, mas nunca se teve... Conversa.
Cara, eu acho
sentido.
O Cudê bom técnico, tá?
Antes não, eu acho, eu acho
bom técnico. Eu acho que ele tem que mudar não, um pouco bom. O comportamento. Assim,
no Inter
de...
foi bem, agora...
Não sei se de bipolaridade, de extremos, eu acho que é um cara de fundamento, bom técnico, mas...
Claro que é. Não, sem dúvida nenhuma. Ele trouxe conceitos, né, pro time, pra equipe, diferente, entendeu? Mas, assim, naquele momento, nós clube, não podíamos atender talvez os anseios e tem a sua, como é que eu vou te dizer, cara, a sua linha temporal. Nós quando conversamos com ele em dezembro, não tinha pandemia.
É, sim, esse
então se projetava, olha, nós vamos investir X milhões e ele veio sabendo disso. Bom, mas fevereiro aconteceu o que ninguém queria, né?
Do mundo parou.
O presidente Medeiros chegou e ele disse pro Cudê, tu não sabe jogar Grenal. Tu não sabe jogar Grenal.
Não sabe ganhar Grenal.
Tu não sabe ganhar Grenal. Ele falou, teve essa conversa? Ele disse aqui. Ele falou aqui o presidente Medeiros.
É, mas...
Lembra?
Nem todas as conversas eu tava presente.
Então, pra fechar rapidinho. Edenilson, você tentou levar pro Galo?
Fizemos uma consulta e uma proposta pro Inter, sim. Mas aí, na época, né, o presidente Alessandro, acho que era o Paulo Brax ainda, eles não quiseram abrir negociação, enfim.
Isso, o Edenilson já estava pronto, tinha aceitado a proposta?
Não.
A conversa, pelo menos.
A gente não foi no Edenilson. Ele soube do interesse através dos agentes dele, mas a gente fez o caminho que tinha que fazer, que era falar com o Inter.
Nem falaram o valor para o Edenilson, nada. Se o Inter aceitasse, aí chega no jogador?
É, mas ele sabia. O jogador ele faz mais ou menos, claro. Ele sabe mais ou menos o que é possível ele reivindicar, né? Principalmente quando tem troca. Não é que ele certeza que ele é muito bem remunerado no Inter, mas o jogador ele melhora a sua remuneração quando existe uma transferência. É assim,
isso é na vida. Quando toda a proposta pro Jason, a Gaúcha quer levar o Jason, ele pega o mesmo na Guaíba. É
agora, por exemplo, se falou muito do por exemplo, o Rodrigo. Pô, o Rodrigo sabe quanto o Edenilson ganha. Lembra? Pô,
mas isso não chegou... é problema, né? É.
Ah, ele vai.
Os caras eram executivos. Sim, o cara tratou da renovação. Tinha
proposta. Não, mas é outra lenda urbana, que fique claro. Não, é que muito se falou o seguinte.
Se falou que o Rodrigo sabia e
não,
ia fazer
Rodrigo
as propostas.
Sabia ah. da multa do Edenilson.
Ah, é. Isso aí.
Não era óbvio que eu tinha que saber, sabe por quê? Porque o Edenilson, no ano de 2020, né? Que eu ainda estava aqui, ele teve uma proposta da Arábia Saudita para ganhar, sei lá, 4, 5. Foram dias difíceis com o Edenilson e com seus agentes. É porque ia mudar a vida dele.
E ele tava
o clube era do Fábio Carilli na época. Se não me engano, o Al Ittihad. Enfim. Mas a proposta da transferência não atendia o Inter. E nós convencemos, melhoramos o Edenilson. E ele ficou com uma remuneração. Mas a condição negocial era, olha, tá bem, ele não vai agora.
Mas diminui a multa.
Diminui a multa pra quê? Depois ele, com seus 32 anos, 31, 32, se vier uma proposta. O que é o mínimo pro Inter? Naquele momento... O mundo ideal para o Inter era que o Edenilson permanecesse, porque tinha chance de título.
Sim, tanto que entendeu? Na última rodada...
Chance de título. Então, nesse momento, você tem que tomar a decisão seguinte. Permanecer com o elenco, não inviabilizando, quem sabe no futuro. Porque aí você tem que dizer ao atleta, ó, agora não tem chance de você sair, mas vamos, daqui um ano, se vier uma mesma proposta, parecida, um pouquinho melhor. E aí foi isso que foi colocado. Uma multa para o exterior. E aí muitos disseram que essa mesma multa para o exterior era para o Brasil e que eu podia estar me beneficiando disso. É um monte de bobagem que falam. Por isso que, assim, a internet ela traz muitas informações importantes e relevantes, mas nem todas elas são verídicas. Confiável, porque senão né, o Dr. Google solucionaria os problemas do mundo. Né?
É verdade.
E não é assim, né?
Muito
cara,
bem.
Por isso que eu não tenho problema.
Mais uma então. Seleção brasileira.
Você estava cotado para ir para lá.
Seleção brasileira, vai quando? Antes do contrato terminar com o Galo?
Não, eu não sei. Porque, assim, também. Eu tenho. Já o conhecia, né? O atual presidente da CBF, já antes dele chegar lá, por amigos em comum e tal. Conhecia o Edinaldo já. E é isso que criou-se esse negócio. Ele nunca me fez nenhum convite, nem poderia fazer. Seleção brasileira está aí por vias de uma mundial. E eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu sei que eu tenho contrato com o Atlético, pretendo cumprir como todos os clubes que eu passei. Todos, sem exceção. O único clube que eu não cumpri o meu contrato com o Flamengo, mas foi um acordo de ambas as partes com o presidente Bandeira na época, que eu saí 7 meses antes e acabei vindo para o Inter. Todos os demais eu fui até o final. Agora, vai saber como é que vai acontecer, né, as coisas. Eu tenho
Copa,
até porque quem tem o mesmo cargo que eu ocupo em clube que tem lá é o Juninho.
Sim.
E é um baita cara, um baita amigo. Jogamos contra lá atrás. Tem uma ótima relação, vou estar torcendo sem dúvida nenhuma. O que eu, talvez, ruim pro Galo, mas talvez bom pra ele é que, quem sabe, né, dentre alguns... outros bons técnicos do futebol brasileiro fora, que o Cuca seja lembrado para isso também, né? Porque é um cara que...
Tá cotado.
O contrato dele com o Galo até o final
do ano, tem muitas conquistas, né? Mas assim, eu gostaria que ele ficasse no Galo. Já que eu renovei, eu quero que ele fique comigo.
Ou daqui a pouco vocês vão para a seleção.
Esse é o meu cutuco. Eu acho que o Rodrigo Caetano vai para a seleção brasileira.
É uma
possibilidade. E vamos combinar. O Atlético Mineiro... perder um profissional para a seleção brasileira não é demérito.
Não é demérito, mas não esquece que o Muricy teve convite e não foi para a seleção.
Eu sei, Cristiano.
Vai da situação. Eu acho que Galo, para mim, é muito maior que a seleção brasileira. Com todo o respeito, eu não sou um admirador da seleção. Eu gosto de futebol de clube.
Mas isso
é uma outra
jogador, o jogador que tá na seleção do seu país.
Vamos dar tchau pro cara, meu!
Rodrigo, foi uma honra. Muito obrigado por
obrigado
estar aqui.
Obrigado a vocês.
E obrigado por esse presente que você me trouxe.
A ideia até, porque essa camisa, ela é única, né? Assim, né? É a nossa segunda camisa. E ela é diferente
muito
das outras.
Muito bonito.
Pode ver que ela tem as listas aqui. Quase que uma marca d'água.
Pingado.
E... Uma coisa que eu queria assim, também dar como depoimento, cara, torcida do Galo, que é chamada de massa atleticana, ela tem uma paixão por esse clube, uma lealdade, Você sabe o que é um clube ficar 50 anos sem ganhar um brasileiro?
Sem ganhar nada.
É, mas eu imagino. Eu tô desde 79 sem ganhar.
Não, mas aí tu ganhou Libertadores.
Mas o Galo também.
Não, o Galo nesse período ganhou uma Copa do Brasil
e uma Libertadores.
É, que até foi, né, nessa mesma década, mas assim, década passada. O que eu vivi no Atlético, no Galo, ano passado, a nível de emoção, por conta dos torcedores, claro. Quando nós voltamos... Você sabe o que é? Tu tá faltando 3 jogos pra terminar o Brasileiro, Cristiano? E tu tá tomando 2-0, Jesus, do Bahia, lá em Salvador.
É verdade.
Faltando 15 minutos, e tu vira o jogo.
É.
E tu é campeão brasileiro lá. Sabe como é que nós chegamos em Belo Horizonte? Um negócio que eu lembro de todos os momentos, de lá pra cá, da minha família, dos meus filhos, da forma... A gente sabe que o torcedor é passional, cara, mas... O que eu já tive a oportunidade de viver,
meu,
que vai ficar para...
O Rodrigo emocionado, Rodrigo.
Ver esse momento logo, Rodrigo.
Essa é a sacanagem.
Não sei se como jornalista, se já aposentado,
essa é a sacanagem,
ver logo.
Porque a gente poderia ter tido o Inter quebrando a fila e
o Atlético.
Um ano depois o Atlético Mineiro quebrando a fila.
Aliás, no mesmo ano.
Claro. Da pandemia ele arrastou para 20. Mas nós teríamos no mesmo ano...
Como é o nome do cara? O Wilton?
O único sabe bem.
O único que deu um gol que ninguém viu.
Tirou um pênalti que todo mundo viu. Anulou um gol. O gol do Lucas Ribeiro foi gol legal. Aquele que o Abel Hernández tira e o Lucas Ribeiro faz. Ele deu falta.
Ele não dá tchau, eu venho as perguntas.
Não, cara, o cara tem que ir embora.
Eu quero liberar, mas ele também não pra dar. Liberar. Pior árbitro pra ti. Vai, fala. Não adianta, tem que falar.
Márcio Rezende Freitas está lá contigo.
Não, assim, ao longo... Vamos lá, do período de... Já de gestor, né, cara? Quem eu não
sim,
gostaria...
Árbitro,
assim, que eu não gostaria de que apitasse meus jogos é o Weber.
Weber Roberto Lopes. Por quê?
Porque eu acho que eu não dava sorte.
Ah, é?
Mas eu acho que ele até largou, né?
Ou tá largou. No VAR? Não, tá pitando ainda.
Tá pitando?
Eu só não sei, é um pouco barto, mas eu acho que eu nunca dei sorte com ele.
Ah,
melhor assim.
Ah, e o Ricardo Marques Ribeiro?
Não, tivemos alguns. mas já lá em Belo Horizonte já voltamos a falar e tudo. O Ricardo é um baita cara. Posso te afirmar que é um grande sujeito. Honesto, cara. Assim como todos nós, né? Às vezes nós temos os nossos dias infelizes, né? Ou não somos tão bons em uma coisa e melhor no outro. Mas é um sujeito, posso te afirmar que é uma boa pessoa mesmo. E também tem um histórico, assim, tem uma trajetória boa na arbitragem. Mas o Weber eu nunca dei sorte.
Ah, o Cristiano o Weber nunca é?
Nunca.
Pô, mas nunca. Conversa, senta e ajeita esse negócio.
Não, o cara não... deixa o cara.
Cara, o Weber, o problema do Weber, sabe o que que é? E era do Ricardo Marques Ribeiro. Os caras querem aparecer muito. Eu fico com essa impressão. Querem aparecer demais.
Embora,
mais que o jogo. Rodrigo, foi uma honra. Muito obrigado.
Obrigado, cara. Rodrigo. Obrigado mesmo, cara.
Obrigado vocês, Jason, Cristiano, que eu carrego vocês. Eu também não tenho receio nenhum de dizer, porque quando a gente não tem... Né, telhado de vidro,
exatamente.
Zero de problema. Então vocês são dois grandes amigos que eu carrego para sempre, além de eu ser admirador, porque essa isenção no posicionamento é tudo, né, na nossa profissão, na nossa vida. Então parabéns, muito feliz pelo projeto de vocês estar sempre no topo. Vocês merecem.
Obrigado.
Merecem mesmo, tá?
Obrigado,
prazer
Rodrigo,
mesmo.
Valeu.
Um abraço.
Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, espalha
camisa
pra geral. Alô,
aqui.
Massa. Alô, Massa Atleticanos. Atleticanos que acompanham dos dois
alô,
também.
Galocura.
Olha, desde o início, essa entrevista muito bacana com o executivo Rodrigo Caetano. A gente
alô,
espera...
Everton Guimarães.
É, grande figura.
Roberto Abras. Não
mas
dá pra falar no caixa
candidato. Mas o Everton Guimarães é galo? Eu não sei.
Eu não sei.
Ele é informação. Calma, ele não revelou nada.
Gente boa.
É tu que tá falando. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau.
Sentiu alguma coisa, Martins? Foi um problema com o Cristiano Silva lá.
Muito prazer. Jason Lisboa, seu escritor.